Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui conversar sobre a história de uma mãe um tanto quanto diferente. Ela se autodenominou como sendo a mãe do filho da puta. Relaxa, espera que eu vou te contar. Eu já vou começar te contando por que eu tô trazendo essa história aqui pro podcast. Recentemente eu postei nas redes sociais que estava em busca de uma história diferenciada para contar um episódio do Dia das Mães. E muitas histórias chegaram até a mim, muitas mesmo. Daria para fazer uma temporada inteira contando histórias de amor e histórias de superação. Mas no meio de tantas histórias, veio a história dessa personagem que eu vou chamar de Natália. A Natália tem 23 anos e tem um filho com 4 anos. Atualmente, ela trabalha como garota de programa. Esse é o segredo que ela guarda do filho, da família e de boa parte dos amigos. E o peso desse segredo está cobrando um preço muito alto da saúde mental da Natália. Eu quero muito que antes de você fazer qualquer julgamento sobre esse episódio, sobre a Natália, sobre a minha escolha de trazer para o podcast a história de uma garota de programa, eu quero que você escute ao menos a mensagem que ela mandou contando a história dela. Pode ser? Se dê ao menos a oportunidade de conhecer um universo tão diferente do seu. Se dê essa permissão. A mensagem chegou em texto. Quem gravou pra gente foi a Carol Gregório. Então, se você se deu essa permissão, abra seus ouvidos e liberte o seu coração. Com você, a história de Natália.
Meu nome é Natália, tenho 23 anos e meu filho completa 4 anos agora em junho. Com as pessoas mais próximas eu costumo dizer que eu sou a mãe do filho da puta. Eu digo isso porque eu sou garota de programa. Acho que existem pessoas que procuram essa profissão, mas no meu caso eu penso que foi a profissão que me procurou. Infelizmente me procurou muito cedo, quando eu nem tinha noção do que era sexo e nem do que era maldade. Eu tinha apenas 6 anos de idade. Eu naquela época nem imaginava que aquilo era abuso. Eu nem imaginava o quanto aquelas experiências iriam impactar no meu futuro. Eu era só uma garota achando que estava brincando. Eu era só uma netinha sozinha na casa do avô. Sim, aos 6 anos de idade, eu era abusada pelo meu avô. Eu só fui entender que aquilo era abuso bem mais tarde, só quando eu tinha, sei lá, 15 anos, que alguns desses flashes voltaram pra minha mente, me dando clareza que aquilo que o meu avô fazia comigo não era brincadeira. Eu não descobri sozinha. Eu dava tanto trabalho dos meus professores, pros meus pais, que eu fui indicada pra fazer acompanhamento com uma psicóloga. E lá, durante uma sessão que essa história veio à tona, e eu comecei a entender por que minha revolta era tão grande. Eu não sabia de onde vinha e com a ajuda da terapia eu fui percebendo o quanto aquela brincadeira me machucou e o quanto eu deveria me vingar do mundo. Aquelas experiências com meu avô também eram a razão da minha sexualidade ter sido desenvolvida tão precocemente. Também me ajudou a entender a razão da minha inclinação sexual para bissexualidade, com mais atração por mulheres. Os homens, pra mim, de maneira geral, me causam nojo. Alguns poucos me atraem quando eu sinto neles a possibilidade de proteção. Essa característica me atrai tanto que quem passa essa sensação pra mim, eu nem percebo idade, tipo físico, condição financeira ou qualquer outra qualidade que a pessoa possa ter. Eu acho que eu não entrei na prostituição. Foi a prostituição que entrou em mim. Não quero dar uma de vitimista, mas de um jeito ou de outro, todas as mulheres já foram abusadas sexualmente. A maioria delas até hoje nem se deu conta disso. Eu mesma nem imaginava que também tinha sido abusada tantas vezes. A gente é abusada dentro do ônibus lotado, quando os machos escrotos passam se esfregando na gente, quando mandam fotos íntimas deles sem a gente pedir, às vezes sem nem a gente conversar com eles, sem nem saber quem é, quando comentam vulgaridades por mensagem privada, quando mexem com a gente na rua. Nossa, são muitos abusos que a gente passa todo dia, que não teria como não traumatizar. Se eu fosse dizer a idade que eu entrei profissionalmente no mundo da prostituição, eu diria que foi aos 18 anos. Quem olhasse de fora talvez até diria que eu não tinha razão nenhuma para entrar nesse mundo. Eu mesma muitas vezes fiz esse julgamento. Eu tenho uma família com boa situação financeira. Financeiramente nunca me faltou nada e dificilmente um dia iria faltar. O que faltava em mim, de certa forma, até hoje, eu não sei, mas acho que era uma chance de me vingar dos abusos que eu sofri na infância. Pode até parecer viagem da minha cabeça, mas o sentimento que eu tenho quando um homem paga pelo meu serviço é que eu tô me vingando do meu avô e de todos os homens que me abusaram ao longo da vida. Ver cada um deles pagando caro pelo meu serviço me traz em alguma parte de mim um sentimento de vingança que eu não posso mais ter. Meu avô morreu. Meu avô morreu com 63 anos, quando eu tinha 12 anos. Eu infelizmente chorei muito no velório dele. Na época eu achava que era a dor da perda de um parente que deveria ser muito especial. Mas de verdade, no fundo talvez eu estivesse chorando de raiva por não ter contado a ninguém sobre o que ele fez comigo. Ele levou para debaixo da terra esse segredo, a minha ingenuidade e a minha esperança de confiar nas pessoas. Isso talvez ninguém nunca mais vai trazer de volta. Eu não consigo mais acreditar em ninguém. Eu sempre acho que as pessoas que eu conheço vão me sacanear, estão me sacaneando ou já me sacanearam. Isso é sempre o mesmo. E com todo mundo. Eu sempre espero o pior das pessoas. Eu não trabalho aqui no Brasil, eu trabalho na Argentina, eu faço medicina na Argentina. Mesmo estando aqui, eu procuro uma região bem distante daquela que eu estudo para essa vida paralela ser de fato um segredo. Um segredo só meu. E eu nem sei até quando ela vai durar, mas me faz bem estar nesse mundo onde o interesse das pessoas é colocado em forma explícita. Eu quero seu dinheiro e você quer meu corpo? Ok, custa tanto por tanto tempo. Só isso. Sem joguinhos, nem traições. É preto no branco. É negócio e ponto final. Pode parecer doentio, mas é onde eu estou tentando castigar quem me castigou. É meu jeito de deixar de ser a menina perfeitinha que todo mundo espera de mim e que muitas vezes eu fui e sou. É tudo muito estranho e eu sei que você não vai me entender e talvez ninguém nunca vai entender, mas essa sou eu com os meus traumas, meus medos e minhas imperfeições. Dia das Mães pra mim é sempre difícil porque eu imagino que um dia meu filho vai descobrir que ele é um filho da puta. Ou melhor, que a mãe dele era puta. Na real eu já nem sei se eu sou ou se eu fui, já tem 3 meses que eu não frequento esse mundo. Em parte é porque eu estou na reta final do meu curso e tá muito puxado mesmo. Em parte é porque eu passei a pensar que, por mais demônios que existam em mim, eu não tenho o direito de transformar a vida do meu filho em um inferno. Ele ter que lidar com essa informação vai ser muito dolorido pra ele. Eu tinha me prometido que, com o meu filho, eu teria uma relação mais verdadeira possível e isso me dói. Dói porque quando eu vejo ele dormindo tão anjo, tão puro, eu lembro que minto pra quem jamais merecia a minha mentira. Daí me bate a angústia de imaginar que ele pode descobrir isso pelos outros e se sentir enganado pela pessoa que mais deveria amar essa criaturinha. De verdade, eu nem sei o que fazer. Toda vez que chega o Dia das Mães, eu fico muito mal por não saber lidar com essa dúvida. Às vezes penso que vale o risco de tentar a sorte de meu passado nunca vir à tona. Mas às vezes eu acho que essa vai ser a minha maior escravidão. Viver uma vida inteira com medo de ser traída pelo meu passado. Eu acho que não existe foto nem vídeo que possam me comprometer. Mas a dúvida de existir algum flagrante da minha vida secreta que destrua minha condição de mãe correta é uma angústia que não cabe em mim. Talvez você tenha alguma certeza, talvez eu tenha algum conselho ou alguma dica, mas eu digo com toda certeza, só quem viveu a minha história é capaz de ter noção do tamanho dessa angústia. Eu vou viver mais um Dia das Mães, com um sorriso no rosto e muitas lágrimas no coração. E assim vou vivendo enquanto houver amor em mim.
Que coragem! Eu agradeço muito a essa mulher que eu decidi chamar de Natália. Compartilhar uma história tão intensa é um ato de coragem. Eu também creio que só a oportunidade que ela teve de desabafar, de transbordar a própria história, talvez tenha ajudado ela a respirar um pouquinho de paz. Às vezes faz bem a gente olhar para a nossa história como espectador. Olhar para a nossa história como quem assiste um filme. Olhar para a própria história acreditando e torcendo que a personagem principal vai se dar bem no final. Eu também penso que ela, ao ouvir esse episódio, ela também vai escutar o seu eu interior e talvez encontre caminhos para lidar com essa angústia. E se não encontrar esses caminhos sozinha, que ela tenha coragem de pedir ajuda profissional. Às vezes, as respostas estão em camadas tão profundas da nossa mente que é preciso ter ajuda de alguém escavando junto com a gente as profundezas da nossa alma em busca de nossa água mais pura. Em alguma medida, muitas mães também trazem lágrimas no coração. Guardam segredos que machucam, guardam medos que angustiam, guardam dores que não passam ou guardam lágrimas que não se revelam. Ser mãe não é só como a propaganda do Dia das Mães tenta fazer crer. Ser mãe é desafio em sua própria natureza. Eu imagino o quanto é dolorido para uma mãe aceitar que o filho tem uma identidade, uma vida própria, se ele é uma parte dela. Se ele durante 9 meses teve a sua existência umbilicalmente alimentada. Se quando ela olha para o filho vê tantos traços físicos e psicológicos dela. Se ela é capaz de dar a própria vida por ele. Essa é uma relação muito íntima. Ser mãe deve ser conhecer a intensidade máxima do amor e da angústia. Eu espero que a Natália e que também você que é mãe encontre na maternidade os caminhos de cura. Que a potência desse amor seja forte o bastante para te encorajar a fazer o que precisa ser feito e se pacificar com o que não precisa ser dito. Que você, no Dia das Mães do Comércio, ou em qualquer outro dia que você se sinta especial por ser mãe, você possa fazer do abraço em seu filho uma experiência de recarregamento de alma. Que assim como a gente faz com o nosso celular, você possa dar e receber a melhor energia toda vez que abraçar seu filho ou a sua mãe. Que essa energia te dê força, amor e sabedoria para seguir a sua vida em paz com as suas escolhas, seus sonhos e seus desejos. Que você tenha cada dia mais vontade de abraçar e permitir que o encontro dos corações, sim, porque um abraço é um encontro de 2 corações, que cada vez que você encontre com o coração do seu filho ou da sua mãe, vocês possam lembrar do tempo em que os 2 batiam no mesmo corpo. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Felizes abraços para sua vida! Eu sou o professor Fábio Flores e esse foi o episódio especial do Dia das Mães aqui no podcast Precisava Ouvir Isso. Como seria se você compartilhasse esse link no seu WhatsApp e permitisse que outras mães como a Natália encontrassem um instante de paz e uma inspiração para o coração? Como seria, hein? Vai lá, compartilha. Talvez o seu compartilhamento ajude alguma mãe a ter um dia mais leve e mais feliz. Compartilha, vai. E se você quer ter mais inspiração no começo das suas manhãs, é só me seguir lá no Instagram, tá bom? Todo dia tem uma mensagem inspiracional para você, logo no começo da manhã, para o seu dia nascer feliz. Você pode me encontrar no Instagram, lá no @ofabioflores. @ofabioflores. Ah, e se você quiser trocar um abraço comigo, é só me convidar para palestrar aí na sua escola, faculdade, no seu trabalho. Vai ser uma alegria te conhecer pessoalmente e trocar um abraço contigo. E para isso acontecer, é só você ir lá na bio do meu Instagram, que lá tem todos os links para você conhecer melhor o meu trabalho e saber como que a gente faz essa ponte para trocar um abraço pessoalmente, tá bom? Eu fico aguardando seu contato também. Eu fico por aqui e deixo para você um forte abraço e até a sua vitória.
Você precisava ouvir isso?